Começando mais um CDF Cast com Cueca de Fora, pessoal. E na mesa hoje, quatro pessoas. Ravel.
O meu Vingador favorito é o Deadpool.
Bia.
Só vou ver esse filme por causa do Thor.
Tá, ela repete a mesma piadinha de novinho.
Claro.
Napa.
Aquele que não é super-herói.
E eu, seu host, Thiago Icaro, que eu nunca faço uma piadinha. Hoje, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que antecedem o filme dos Vingadores. Aqueles que dão a base para o filme. E antes disso, vamos para a leitura de e-mails. Vamos, Supercão!
E aí, pessoal do CDF Cast, estamos aqui em mais uma leitura de e-mails, mensagens e etc. Comigo hoje aqui está a Ikari, né?
Oi! Voltei!
Uhul! Voltamos ao clássico, né? A dupla clássica na leitura dos e-mails.
Se for Batman e Robin, eu quero ser o Batman.
Porra, mesmo, me fodi então.
Você pode ser o Asa Noturna, meu irmão. É o Robin menos gay.
Não, meu, ainda sou comido do mesmo jeito, não dá certo não. Ai, ai. Mas então, pessoal, o Anime-san.
Nossos parceiros do Anime-san.
Esses dias o Anime-san, ele está com uma enquete nova. Na sua opinião, qual a melhor plataforma para games? As opções são PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS, Wii, PS Vita e PC. E, cara, sua opinião, cara?
Ravel, é o que eu venho me perguntando há algum tempo até. Eu já tive duas oportunidades agora com esses sites de compra coletiva, assim, alguns amigos meus compram neles e recomendam, e estavam o mesmo preço, o Xbox 360 e o PlayStation 3. Eu acabei deixando passar as duas porque eu tô realmente em dúvida em qual videogame eu comprarei agora dessa geração, que não é tão dessa geração mais, né, que já vai ser.
Rapaz, o que eu digo é sempre o seguinte: quando você quer jogar um jogo específico e ele é daquele console, é um exclusivo da Sony, etc., vá lá e compre o exclusivo, tá ligado? Compre o que você quer pra jogar aquele exclusivo. Porque às vezes você compra um console diferente e você passa o resto da vida olhando pra aquele jogo amargurado que você queria jogar, sem poder jogar. E aí termina você olhando com maus olhos o console que você já tem.
Verdade.
Tá ligado? Agora eu paro pra dizer o seguinte: se você gosta de jogar online, por exemplo, eu gosto muito de jogo de luta, e é chato quando chega visita aqui em casa, sabe? Porque fica aquela regrinha de o dono do jogo sempre ganha. E aí ninguém quer jogar jogo de luta. A gente joga Guitar Hero, a gente joga futebol, jogo de moto, esporte, qualquer coisa. Mas jogo de luta não, ninguém quer jogar jogo de luta. Então eu não tenho com quem jogar, eu só posso jogar se eu jogar online. E o sistema online do Xbox é aquela coisa, né? É uma maravilha, só existem elogios, né?
Como é o nome dele mesmo? Acabei de esquecer.
Live.
Boa Live.
É a Live do Xbox, né?
O da Sony é a PSN, né?
Parece que mudou de nome recentemente. Era PSN, parece que mudou de nome.
Então, Ravel,
chegada do PS Vita aí e tal.
Então, Ravel, você votaria no Xbox?
Rapaz, é o seguinte, ele fala assim: qual a melhor plataforma para games? Eu acho, você colocando o lado comercial de fora, a melhor plataforma para games eu acho que ainda é o PC.
É o PC, né?
É.
Na verdade,
o
era isso.
O PC não dá dinheiro para a produtora dos games, né? Por causa da pirataria.
É, cara, assim, é complicado. Na verdade, assim, se for para pensar em plataforma, assim, de se manter por mais anos, eu acho que o PC. Eu acho que o PC, pela possibilidade que você tem de sair trocando todas as peças.
Exato.
Mas, se você é daqueles jogadores que gosta de jogar online, gosta de. Como é que eu vou dizer? Jogar com os amigos em casa, tá ligado? Eu acho que você tem realmente que parar e pensar: não, meu computador não dá suporte a isso, eu tenho que escolher um videogame. Eu, se fosse agora, eu compraria um Xbox pela variedade de jogos que tem. Apesar de estar muito louco pra jogar The Last Guardian e Shadow of the Colossus HD.
The Collection, né? Verdade. Existem jogos da Sony que me fazem parar e dizer assim: porra, queria que acabasse com essa frescura e saísse uma versão pro Xbox, né? Por exemplo, Journey que é um jogo novo que saiu na PSN, que é muito massa o jogo. Não é jogo de ação, é um jogo de puzzles, mas é um jogo muito bonito, muito foda. É Little Big Planet, sim, eu queria jogar Little Big Planet. Eu acho que o Little Big Planet, ele combina mais com a Live do que com a PSN. Porque ele tem um sistema de jogo cooperativo muito robusto, muito simpático, né? Você se sente bem jogando ele com gente desconhecida na rede. E a rede do Xbox é a rede do Xbox, né? Então é uma pena, porque o melhor jogo para você descontrair online é da PSN, mas o melhor sistema é da Microsoft, né?
Como sempre, essa discussão é Sony... Microsoft, que vai demorar bastante pra ser resolvida.
Tipo, tem um pessoal que gosta sempre de dizer assim: ah, mas o God of War, Uncharted, não sei o quê. E a Microsoft, ela tava falando no início do ano que o pessoal reclamou que a Microsoft, ela não tá lançando exclusivos pra Xbox. Na verdade, os jogos que eram exclusivos, a Microsoft tá deixando de pagar pra manter a exclusividade e tá terminando saindo pra Sony também, né? E aí a Microsoft parou e disse assim: é, de fato nós temos poucos exclusivos, mas se você pegar um exclusivo nosso, você vai ver que tem muito exclusivo da concorrência que, juntando, ainda não dá as vendas de um exclusivo nosso. E de fato, verdade, tanto o Forza 4 quanto o Gears of War, entendeu? Vendeu do que muito, muito exclusivo da Sony junto. Obviamente, Uncharted e God of War não. São títulos fortes. Mas tirando esses dois títulos, né? O que resta?
Pois é. Então, pessoal, o AMC acabou quase transformando num Drops. Essa leitura de comentários. Acessem o site da AnimeSan e entrem nessa discussão junto com a gente. Ravel, você gostaria de ler o primeiro e-mail?
Primeiro e-mail, eu separei aqui, Marcos. É, Cláudio, 17 anos, João Pessoa, Paraíba. Olá, pessoal do podcast. Ainda bem, né? E homem, né? Que o pessoal tá dizendo que a gente só é meio das mulheres. Interessante, eu assisti Dragon Ball um dia desses. Peguei uns episódios com o meu cunhado. Eu nunca tinha assistido, conhecia apenas a saga Z em diante. Sobre o Yantia, vocês estavam comentando, ele machucou a Chichi. Chichi é que pronuncia?
É Chichi.
Pronto. Não foi porque no início da série ele tinha medo de mulheres? Eu posso estar enganado sobre como Chichi desmaiou, mas eu lembro bem que no início da série ele tinha medo de mulheres. 3 exclamações. Lembro porque eu achei muito estranho. Mas é isso aí, tá muito legal o programa, blá blá blá, um monte de elogio. Abraço aí, pessoal, até mais.
Na verdade ele tá certo, a gente acabou deixando passar. Eu até lembrei disso, como é o nome do cara mesmo?
É o Marcos.
É, Marcos, eu realmente lembrei disso, mas na hora eu achei tão... que a gente já tava se aprofundando em tantas outras coisas, que eu acabei deixando passar assim, mas realmente.
Às vezes a gente para pra pensar em alguma coisa, e aí nos 2 segundos que você tá calado pensando, a conversa já rodou, a galera já tá lá na frente, aí você para e diz, não vale mais.
A máquina não para, velho. Exatamente. A máquina não para.
Você aí, cara.
Colocando de novo na regrazinha que o pessoal diz. É o e-mail de uma menina. Aqui ela botou: oi, pessoal do CDFcast. Meu nome é Renata Soares, eu moro em Pernambuco. Não disse a cidade, Pernambuco é um estado bem grande. Tenho 19 anos, sou estudante de cursinho pré-vestibular. Nossa senhora, velho.
Ela não tem vergonha, né? Ela está na batalha, meu irmão.
É, meu irmão.
Vestibular é uma guerra.
Futebol é uma guerra e tem muitos feridos todos os anos.
Não é?
Aí ela mandou aqui: estou mandando o meu primeiro e-mail apenas para dizer que adorei o podcast de Street Fighter e Dragon Ball. Por sinal, eu e Ravel estávamos conversando, foi os podcasts que tivemos maior repercussão. Eles realmente mudaram muito, quase triplicaram os acessos do CDFcast, velho. Valeu aí, galera. Aí ela colocou aqui, ó: assisti Dragon Ball apenas na segunda dublagem e gostei bastante. Queria pedir a vocês que fizessem mais podcasts sobre animes, principalmente os FMA. FMA é com Metal Kings, que eu adoro. Ah, e uma dúvida: por que o Thiago Kari nunca se apresenta? Ele quer ser diferente ou não tem nenhuma... ou nunca tem uma entrada? Beijos. Renata, né? Infelizmente, na verdade, eu sou tão engraçado que eu guardo essa graça pra mim, pra não contagiar os outros com minha graça. Ou isso, ou eu nunca lembro de fazer uma piadinha e passo batido.
Até ela mandar esse e-mail, eu não tinha percebido que Kari, ele não se anuncia. Eu só fui perceber depois que ela mandou um e-mail. Eu parei pra ouvir o áudio assim, sério que isso acontece? E olha que eu sou o editor, viu? Eu escuto mais vezes que todo mundo do programa.
Pois é, tá vendo? Olha, se tem alguma reclamação da edição, é com o Ravel.
É comigo, a culpa é minha.
Não mandem pra mim.
Na verdade, agora eu sou mais do que o editor, sou o diretor de edição, porque agora eu tenho funcionário.
Agora fica duas piras. Agora fica duas piras, meus queridos. Pois é, Renata, pra você ver, você mandou esse e-mail e nesse podcast a gente colocou. Eu faço uma entrada. Assim, na verdade eu não faço entrada, eu só me apresento. Mas dá na mesma.
Ele previu, né?
Exato. Um mago nunca está atrasado, todo bem.
Então, lendo um comentário do blog agora, Heloísa, ela comentou. Heloísa é a mulher do Napa?
É, Arali, vulgo, Elotian, vulgo, desenhista rentável. Olha, eu não devia dizer isso, faz uns 6 anos que a gente enterrou essa história.
Vixe. Aí ela diz: achei a memória, hein? Lembro do principal da historinha, mas tem uns detalhes, tipo a cor do lacinho da calcinha do Buma, que não ia rolar, não. PS, eu sempre achei que falava o sobrenome da Jussi com Lacê, como em Glacê, saca? Tem que pedir pra ela dar uma luz aí. Então, pois é, eu tava comentando com a Bia da última vez qual é a pronúncia do sobrenome da moça, né? E a Bia me corrigiu dizendo que era o T, era mudo. Aí eu fiz, francês, tal.
Você bocou pra ela também.
Essa língua de gente que fala fazendo biquinho.
Tá falando que não.
É.
Olha, eu, na verdade, eu ia ler uma outra coisa aqui, que é o incrível Manifesto Comunista Marvel Alliance de Napa. Mas eu vou colocar ele no post, o link pra vocês acessarem pelo Facebook. Nosso amigo Napa, ele criou o Manifesto Comunista. Porque nesse maldito jogo do Marvel Avengers Alliance é impossível você ter dinheiro, então vocês comentem aí. E eu acho que, Ravel, a gente devia pedir, que apesar da gente ter tido um feedback muito bom nesses últimos 2 podcasts, assim, coisa de realmente, sem brincadeira, pessoal, triplicou os acessos da gente. Em um mês, nesses 2 podcasts, a gente teve quase o triplo do que a gente teve no mês todo de março. Então eu queria agradecer primeiramente a vocês, mas eu queria também dizer que os comentários que vocês mandam pra gente pelo Twitter, pelo Facebook e pelo próprio blog, eles diminuíram bastante, a gente teve bem pouco, e até e-mail. Na verdade a gente teve 3-4 e-mails e os que tiveram mais a ver foram esses 2 que a gente selecionou.
Pois é, né?
Então tá tendo o que é que vocês estão achando, galera? O que é que a gente Exatamente. Precisa melhorar? O que é que a gente tem que mudar? O que é que tá bom e a gente não pode mexer? Isso é muito importante pra gente.
Se você quiser esculhambar, mande um e-mail esculhambando.
Pode mandar, galera.
Não tem problema, você não vai ferir os nossos sentimentos. A gente tá aqui pra isso.
A gente vai pescar de volta.
É.
A gente não garante que vai ficar calado, a gente pode devolver.
É.
Se você tiver errado e a gente tiver certo, que é mais possível de acontecer, porque a gente erra pouquíssimo. Exato, a gente erra pouquíssimo, então a chance de você estar errado é muito maior. Mas fica em aberto. Se você quiser arriscar. Cara, a gente tá fazendo terrorismo, velho.
Né?
Que feio. Velho. Não, manda e-mail, pessoal.
Podem mandar, sem medo. Não tem problema. A gente bota pra Bia ler com voz sexy pra vocês.
Exato. Não, e eu queria fazer um comentário. Eu gosto muito mais quando a Bia faz os comentários lê os e-mails do podcast. Eu acho que a gente devia contratar ela.
Acho que muita gente gosta também.
Exato, eu vou me aposentar, eu acho, esse podcast.
É, né? A gente
não
deixa.
Não tá me pagando o suficiente.
A gente, pelo menos a leitura de e-mail a gente joga pra Bia, tá ligado? Bia, toma, resolve.
Exato. Afinal, a gente tem a máxima que tudo que Bia toca vira ouro.
Né? Pois é, e os acessos aparecendo aí, ó.
Ravel, é justamente isso. Como é que a gente não se tocou? Bia tá lendo os comentários. Claro que o podcast ia ter ficado em acesso. Era óbvio.
E ainda tem o efeito que é o povo com vergonha, né? Com medo de dirigir a palavra à toda poderosa Bia. Parou de mandar feedback. Gente, Bia, não morre. Pode mandar feedback. Não tem problema.
Pois é, galera. Encerrando por aqui, vamos para o nosso podcast.
Vingadores.
voltando agora da leitura de e-mails, pessoal, vamos falar um pouquinho dos filmes, tentar falar na ordem cronológica, beleza? Então, alguém quer falar do primeiro Homem de Ferro?
O Homem de Ferro veio, esse primeiro filme revolucionário, ele subiu o padrão de cinema em questão de super-herói. Tipo, ele vai fazer a apresentação do Homem de Ferro, o prelúdio, por assim dizer. Vai mostrar toda aquela parte do Tony Stark preso numa caverna, 7 dias, construindo um super dispositivo tecnológico a partir de nada, de lixo, de sucata. O vilão, basicamente, vai ser o sócio dele, o Obadiah Stane, que participa nas indústrias Stark. É bem apresentação de tudo, tá bem começo de história. Eles colocam até um easter egg do Tony Stark se associando a S.H.I.E.L.D. Tem algum canto escondido lá do filme isso aí, mas...
Na verdade, é a cena extra que todos os filmes dos Vingadores...
O dele foi o primeiro também que apresentou alguma cena, que, se não me engano, é mostrando o Thor, né?
Na verdade, a cena do martelo do Thor é no Homem de Ferro 2. A do Homem de Ferro 1 é o Nick Fury aparecendo no final.
Só o Nick Fury.
Convidando ele para um novo projeto, é isso mesmo. Foi o primeiro filme feito pelo estúdio Marvel?
Eu acho assim, que merece um destaque nesse filme do Homem de Ferro, que o próprio ator, né, o Robert Downey Jr., que ele é o Tony Stark, tá ligado? Literalmente.
E na minha opinião, é o que faz diferença no filme do Homem de Ferro para poder funcionar. Porque você se diverte tanto com o Tony Stark, que quando vem a ação do Homem de Ferro, você não fica enjoado de ser só um filme de ação, entendeu? Funciona muito bem com o Tony Stark.
E foi o primeiro assim grande filme pipoca do Robert Downey Jr., né?
Verdade.
Assim como o Hugh Jackman se encaixou muito bem como Wolverine, assim, a gente pode dizer que foi o primeiro ator que deu muito certo como um herói, o Robert Downey Jr. com certeza conseguindo, assim, velho, que ele encarnou tal o papel do personagem, foi como uma luva.
Mas, rapaz, e Alan West como Batman?
Alan West da TV, por favor, isso é uma verdade. Os cuequinha verde da DC Net tem que, não gosto de admitir, não, mas o melhor Batman é o Adam West, todo mundo
Exato.
Sabe.
Exato. Assim, mas a gente tá falando dos principiantes. Adam West é o veterano do...
Exato,
é o mestre.
Que pro primeiro Homem de Ferro, o diferencial foi o Robert Downey Jr., ele tem encarnado muito bem no papel, assim, você acredita que ele é o Tony Stark em determinadas horas, não, no filme todo. E a direção do John Favreau, eu acho o nome dele, que é um dos nomes que eu não consigo falar.
Favreau.
John Favreau.
Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Ele é um filme de apresentação. Se assim, tirando a gente que lê os quadrinhos que a gente conhece, se eu não conhecesse nada, eu ia me sentir apresentado ao personagem.
Ele cumpre seu papel
e é assim, acima da média dos outros filmes de super-herói, que normalmente o primeiro filme de super-herói, ele é legal e a gente passa ele justamente porque não, ele é um filme de introdução, pra o pessoal que não conhece o personagem absorver a ideia que o filme tá querendo passar. E o segundo normalmente é muito bom, porque você já conhece o personagem. Mas no primeiro Homem de Ferro, não. Você já é apresentado, tem um ritmo bom, e você já compra a ideia que ele é o Homem de Ferro fácil, assim, sem precisar de uma trama mirabolante pra você querer aceitar. O filme, em coisa de 20 minutos, ele apresenta todo o personagem do jeito que você precisa. Tony Stark, podre de rico, ele é um playboy. Eu acho que uma cena que mostra muito isso é quando ele tá saindo de uma das exposições dele lá, que ele ganhou um prêmio, e chega uma repórter pra falar com ele. Aí ele nem vira de costa, ele já pergunta pro motorista dele: é bonita? É. Aí ele vira e começa a conversar com ela, e ele faz aquele bate-bola jogo rápido, quando na outra cena ele já tá na cama com ela. Então, assim, é bem do Tony Stark, de um playboy que ainda não era um Homem de Ferro e que você acredita nele.
Tem uma cena, eu não lembro em qual filme é, na verdade eu não tenho nem certeza se é do Homem de Ferro, que ele tá no carro e alguém vai entregar um papel pra ele e ele se nega a pegar o papel. Ele diz: não, eu não recebo nada não, quem recebe é ele. Dê pra ele que ele me dá. Aí o cara dá pro cara, o cara dá pra ele, aí ele pega e eu, meu Deus do céu. Pra pois que é isso,
do tá,
né? Povo rico, snob, estranho.
Agora, assim, falando do defeito do filme, eu acho que, assim, chega a ser um defeito dos dois Homens de Ferro. A batalha final é muito rápida. A luta dele contra o Obadiah é muito rápida. Um dos defeitos que eu acho muito grande é que o Obadiah, 10 segundos, ele aprendeu a controlar a armadura perfeitamente.
Exato.
A armadura gigante.
Assim, Tony mostra, um dos grandes defeitos é esse, que mostra Tony Stark, ele fazendo teste lá, voa, se estoura, quebra o carro, quebra a TV, quebra os vidros do laboratório. Faz muito teste, pô. E o bicho chega lá controlando tudo de primeira, assim, nenhum treinamento.
Isso é inclusive... Foi uma armadilha que ele fez, né?
Isso é inclusive uma coisa que acontece com muitos vilões, tá ligado? Eles já chegam, às vezes ganham um superpoder e ele quer sair causando mal, e por ele querer sair causando mal, ele sabe controlar tudo muito bem. Como o Bia disse, Tony Stark projetou a armadura e não sabia usar completamente de início. O Obadiah Stane ele pagou apenas, no máximo ele roubou o coração de Tony Stark e...
Oh, roubou e meu coração.
Ah, meu Deus, que lindo!
A prova que Tony Stark tem um coração.
Big man, suit armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Essa questão do vilão, a gente tem que ver que é foda, não funciona no cinema como funciona na revista, como funciona em outros tipos de mídia, porque o filme já tem um tempo curto e muita coisa pra falar. Aí de repente você tem que trabalhar um vilão fazendo as mesmas graças que a gente já viu um herói que a gente gosta. Então, no cinema termina não funcionando. Você, sei lá, vendo o cara tentando aprender a usar armadura e batendo nas coisas. Mas precisa ser rápido, né? Tipo, a gente precisa de um vilão agora. E pronto, é tudo em cena.
Por questão de continuidade, eles podiam fazer pelo menos o seguinte. Quando um vilão é cientista, você pode aceitar mais fácil, porque ele projetou. De repente, ele podia ser até mais inteligente que Tony Stark e já sabe manipular aquilo melhor. Ou, pelo menos, eles botaram uma passagem de tempo, assim, dizendo... que passou tantos meses o bicho pra aquilo ser desenvolvido e treinamento, pra pelo menos ser mais verossímil que ele consegue usar aquilo.
E se de repente a versão atual tem uma interface mais simples? E aí fica mais fácil.
Mas aquele robozão gigante do Obadiah, ele é uma versão muito mais rústica da armadura do Homem de Ferro, velho.
E de repente só tem dois botões dentro.
E que faz tudo que a armadura do Homem de Ferro faz.
Que nem o macaco apertando dois botões lá.
Dois botões, liga e o outro é atira. Aí precisa se ligar. Atira.
Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
O Homem de Ferro, ele vai pra um desses países árabes pra testar o míssil dele, o Jericó. E na volta do teste do míssil Jericó, ele sofre uma emboscada, é raptado e deixam ele numa caverna pra construir um novo míssil Jericó. Pros caras lá de uma sociedade árabe que tem, que chamam os Dez Anéis. Lá nessa caverna, o Tony Stark, quando ele acorda, ele vê que entrou um monte de fragmento da bomba que explodiu do lado dele. E um cara, um cientista lá, que eu não vou lembrar o nome do maluco agora, liga o coração dele numa bateria, alguma coisa, pra ficar puxando os ferrozinhos que estão circulando perto,
tipo
próximo ao coração.
Um imã magnético, um eletroímã, na verdade.
Exato. Aí o que é que o... Aí o que é que o Tony Stark faz? Ele, antes de começar a construir o Jericó, que na verdade ele não ia construir de qualquer jeito, ele constrói um aparelho artificial pra manter esses metais longe do coração dele. E em seguida, ele pede a ajuda do cara pra construir uma armadura pra eles dois conseguirem fugir. O Homem de Ferro, ele consegue fugir dessa caverna, só que o colega dele morre, o outro cientista morre, e quando ele é resgatado, o pessoal dos dez anéis, eles catam os papéis, os projetos e os pedaços da armadura e tentam construir novamente uma armadura nova. O Homem de Ferro volta pra cidade dele e percebe que a indústria Stark, a parte armamentista, na verdade tá vendendo bomba pros dois lados e ele não quer mais. Aí que vem o plot, o Obadiah, sei lá, ele que tava por trás do sequestro do Tony Stark e tinha mandado matar. Só que os caras, quando viram que era o Tony Stark, resolveram...
Spoiler!
Spoiler, do filme de 2007. Depois do Homem de Ferro 1, nós temos o Homem de Ferro 2.
Eu lembro muito pouco, eu só assisti uma vez.
Ravel?
Eu lembro muito pouco, eu assisti só uma vez.
Ravel?
Eu também não tenho certeza.
Tipo, eu lembro de coisas maneiras do Homem de Ferro 2. Eu lembro que eu gostei daquele vilão de chicote, mas eu não lembro nem o nome dele.
Foot Slash.
Ele ficou maneiro, cara.
Eu não me lembro disso.
O quê? É o Ivan Vanko, é o Whiplash.
Whiplash.
Whiplash. Tô falando o quê?
Lash.
Foi Lash que você tá falando? E como é que eu disse?
E como é?
E como é?
Como eu disse?
E como é? Eu acho assim, como Homem de Ferro 1 foi um filme muito bom, o pessoal tava esperando que o 2, por já ter introduzido muita coisa, fosse melhor ainda. E na verdade, ele foi igual ou pouquíssima coisa pior. Assim, pior não. Não tão engraçado assim. Ele acabou ficando um filme muito palhação. Mas em compensação, eu acho que o Homem de Ferro 2, ele tem um vilão muito mais carismático.
Exato.
É, o Ivan Vank, se eu não me engano dele, o nome dele. Que é interpretado pelo Mike Rourke e o Mike...
Mickey Rourke, meu Deus.
Droga, o Mickey, o Mickey Mouse, interpretado pelo Mickey Mouse, o Mickey Mouse, ele é um ator muito foda, assim, eu realmente gosto muito dele. Aí no 2 ele é chamado pra entregar a tecnologia armamentista do Homem de Ferro pra o governo poder copiar, e ele se nega dizendo que no mundo ainda não existe a tecnologia pra se chegar ao Homem de Ferro, tá coisa de 20 anos à frente ainda. Então ele não existe a necessidade dele entregar a tecnologia dele. Só que algum tempo depois, quando o Homem de Ferro tá em Montreal, se eu não me engano, ou em Mônaco, aparece o Ivan Vanko, que é um cientista que trabalhou junto com o pai do Tony Stark, usando uma tecnologia extremamente parecida com a alimentada pelo mesmo sistema de energia que ele usa no coração. Quando isso acontece, o governo volta a pressionar o Tony Stark pra ele entregar a tecnologia, porque já existe...
Sim, faltou tu mencionar que é até nessa parte... E é apresentada a nova tecnologia, aquela da maletinha, que ele não precisa mais do laboratório pra...
Não, na verdade, aquele é um outro tipo de armadura, é uma armadura mais simples, mas ela não tem a mesma potência, ela não tem os mesmos Sim. mecanismos da outra. Ele, quando enfrenta o Ivan Vanko, ele quase perde, ele vence por cagada mesmo.
Ele arranca pedaços do Homem de Ferro por toda a pista.
É, o Whiplash, ele usa um chicote, né, como o nome claramente já insinua, e ele é preso, e só que um rival do Tony Stark em tecnologia, ele liberta o Ivan Vanko e pede pro Ivan Vanko copiar essa tecnologia e colocar nos robôs das empresas dele, que aí ele poderia vender esse projeto pro governo. Ah, o nome do maluco é Sam Rockwell, é o Justin Hammer, das indústrias Hammer. Só que no caso o Ivan Vanko, ele vai e utiliza o laboratório e tudo que as indústrias Hammer oferecem para construir uma nova armadura para ele e novos robôs para poder enfrentar o Homem de Ferro.
Que leva uma pisa,
né? Não leva uma pisa não, né? No final das contas, ele são 2-1. Aí é nessa hora que é introduzido um outro conceito do Homem de Ferro, que quem leu o quadrinho até achou que eles colocaram muito cedo, que é o alcoolismo do Tony Stark. Tony Stark, ele entra em uma de cafarreiro, sendo um Homem de Ferro.
Depressão.
Exato.
Não se sabe quantos filmes vão ter, aí...
Eu digo que não passa no terceiro.
Mas, assim, já tá confirmado o terceiro. O terceiro, as gravações, eu acho, que começam logo após a estreia dos Vingadores. Mas já tá confirmado.
Acho que nem passa o terceiro.
Não, eu também não acho, não. Todos os filmes da Marvel, eles estão seguindo essa lógica de 3 filmes. Então, eu acho que é até meio esperançoso demais querer. E 3 filmes, querendo ou não, é uma boa... É um número muito bom pra você contar uma história sem se tornar repetível e sem se tornar chato.
Vi de Batman, é.
O Nolan chegou, a Warner queria continuar e Nolan cagou e andou. Disse, eu não faço mais.
Big man, suit on. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, fan.
O Hulk, ele começa de uma forma bacana, se aqui não me engano a memória, que é ele no Rio de
Janeiro. Você tá considerando qual filme?
O segundo.
O segundo, que faz parte dos Vingadores. É. O primeiro do Ang Lee, ele não tem ligação com o projeto Vingadores.
Pois é. Aí começa com ele no Rio de Janeiro, tomando tapa na cara do pessoal do Jiu-Jitsu. Não, o pessoal do Jiu-Jitsu.
Ele, né, tá fugido dos Estados Unidos. Tipo, nesse filme é o que o pessoal faz um resumo geral de como surgiu o Hulk e tudo que aconteceu em 30 segundos.
Não é. Aí você tem a Elfa com a namorada dele, né?
Arvin. Vamos chamá-la de Arvin, aqui conhecimento de todos.
Que exato. Não vamos chamá-la de Liv Tyler. Não,
é. Não, nem Liv Tyler nem Bad Rock.
E Hulk é Jack, né? De Clube da Luta.
Jack?
Né? Jack. O narrador é Jack, pô. Eu sou o câncer de não sei o que de Jack.
É.
Sou o Jack surpreso. E aí ele tá aqui e o governo continua caçando ele hardmente. E a gente vê o Abomination, né? A Abominação aparecendo.
No caso, o Bruce Banner, ele volta pros Estados Unidos. Enquanto ele tá no Brasil, ele tá pesquisando um antídoto pro Hulk, né? Pra controlar o Hulk, pra eliminar ele do sangue. E como todas as tentativas estão dando errada, ele resolve voltar pros Estados Unidos pra conversar com o Dr. Sam. Robinson, que ia ajudar ele a pesquisar sobre essa mutação. Ele acaba deixando uma quantidade de sangue lá com o Dr. Sanson pra ele tentar criar uma cura, né? E só que nesse meio do caminho, o Bruce Banner, ele chega a ser preso. É o Emil Blonsky. Ele vai, ele tem enfrentado o Hulk uma vez antes na universidade. O Hulk vai dar um pontapé nele que quebra não sei quantos ossos do bicho. É, eles colocam ele tem tomado um soro antes, que é pra ajudar a lutar contra o Hulk de igual pra igual. Lógico, ele não tinha força do Hulk, ele não tinha nada, mas ele fica com super agilidade e tipo um monte de coisa.
Resistência e cura, né? Porque ele toma uma mega cepada do Hulk e sobrevive.
Ele toma um disease Sparta do Hulk, meu irmão, que é fenomenal. Então, quando ele se cura um pouquinho, ele vai atrás do Dr. Sanson e toma um que seria um potencializador da fórmula do Hulk. Aí ele se transforma no Abominável. Aí acaba que o governo tem que, em termos, abrir o que na verdade é só o exército. Ele abre espaço pro Hulk enfrentar o Abominável.
Que tem a cena que o Hulk pega os carros de luva e começa a quebrar a galera, o cara lá.
Esse filme do Hulk, ele tem algumas... Eu particularmente gosto muito dele porque o Edward Norton, ele é muito fã do Hulk. Então ele tentou trabalhar da melhor maneira possível o personagem. Dizem que as cenas extras, que infelizmente foram cortadas, davam uma complementação muito... um complemento muito grande pro filme. Mas acabou tendo que cair porque eles queriam fazer um filme mais pipoca. É tanto que por causa disso ele teve uma briga com a Marvel e ele não tá no Projeto Vingadores. Acabaram chamando o Mark Ruffalo pra substituir ele.
Que, como já disseram em outros podcasts, tem uma cara de chorão da Guto.
Pois é, velho.
É uma pena, cara, é uma pena. Eduardo Norton matou da porra.
Aí o Bruce Banner, ele vai e é convidado também, se eu não me engano, a participar do Projeto Vingadores. Quem chama ele é até o...
É a cena do bar? Que ele tá parado no bar no meio do nada e Tony Stark senta do lado dele e do outro lado senta o Nick Fury, não
é
não?
É não. Na verdade, a cena final desse do Hulk é o General Ross sentado no bar. Aí chega o Tony Stark pra conversar com ele. O filme termina assim.
Um general?
É, o General Tadeu Ross.
Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Quem quer falar agora do Thor?
Bia. Você que é
Bia.
A fanzosa.
Bia, que foi assistir o filme no cinema por causa do ator do Thor. Pode puxar o assunto.
Bad actor.
Peraí, deixa eu me lembrar como é que começa. Começa do mundo dos deuses...
Asgard.
Isso. Aí, eu acho que começa por lá o Thor sendo condecorado, né? Assim, tipo uma homenagem a ele. Ou é o aniversário dele?
Na verdade, naquela hora, o Thor ia ser o rei de Asgard.
E serve como ela só assiste pelos músculos do Thor, nada pela história.
Dá pra chutar logo, tá ligado?
Tem mais atenção quando ele tava na Terra. Fica mesmo. Bom, enfim, fazendo um resumo mais rápido, né? Thor é um deus e tal. Acontece uma coisa que eu não me lembro. Assim, Odin quer dar uma lição pra ele porque ele é muito...
Arrogante.
Ele se acha demais, muito arrogante e tal. Aí ele quer dar uma lição pra ele, tira todos os poderes dele e envia ele pra Terra. Ele chega na Terra com todas as memórias de ser um deus, mas sem nenhum poder. Aí ele tá completamente como ele veio ao mundo.
A não ser que você considere aqueles braços. É.
Aí ele se encontra com a Natalie Portman, cujo nome eu esqueci agora, da personagem. Aí ela é uma pesquisadora, né?
Ela é uma cientista. Nos quadrinhos, na verdade, ela é uma enfermeira que depois se torna médica, a Jane Foster.
Ela encontra ele quando tava pesquisando uns eventos de tempestade, tipo uns raios e tal. Aí encontra com ele e ele bem noiado, porque é Thor e tal, eles levam ele pro hospital. Na verdade, ele tem super força, né? Ainda.
Não. É assim. O Odin, quando baniu ele... Porque os poderes dele estão no martelo. O Odin baniu ele. Quando ele mandou o Thor embora, ele aprisionou todos os poderes do Thor no martelo e jogou na Terra. Quem fosse digno do poder de Thor poderia levantar o martelo e ser o deus do trovão. Vou fazendo um resumo.
Martelo Mjolnir.
Mjolnir.
Onde é que eu estava? Aí eu sei que ela acaba acreditando, né, que ele é o Thor e eles descobrem onde é que tá o martelo, que o governo encontrou o local onde estava o martelo.
Que é justamente a cena, termos a cena do Homem de Ferro 2.
Aí ele consegue chegar no martelo. É, depois de várias buchas tentarem tirar o martelo, ninguém consegue.
Aparece o Gavião Arqueiro, né? Poucas pessoas reconheceram ele no filme. E ele tá agora em Vingadores.
Pois é.
Pois é, e
o
então
super
ele...
incrível poder de atirar flechas.
Né?
Nossa, o Legolas também tinha.
Né? É...
Aí, enfim, ele chega no martelo, mas não consegue tirar, né? Alguma coisa do tipo.
É porque ele ainda não é digno. Aí, depois disso, o irmão dele tá armando pra tentar se livrar dele, né? O Loki. E aí, o que acontece? Vai um guardião lá do calabouço, né? Do Allfather, que Loki envia e ele vai pra Terra, atrás do Thor. E Thor...
Na verdade, aquele é o Destruidor, que é uma armadura que o Odin fez, e isso tem nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Odin, eu acho que é uma vez por ano, ele tem que dormir durante uma semana, que é o sono de Odin, que é o que ele usa, que é quando ele tá acordado, ele mantém a cidade toda protegida. Mas durante essa uma semana...
Gente velha tem que tirar a soneca, né?
Caralho, porque nos quadrinhos durante essa semana, normalmente é a semana que os gigantes de gelo, eles tentam invadir Asgard. Então é quando as defesas de Asgard estão no nível máximo, assim, né, de proteção sem Odin. No filme, eles não usam ou não enfocam isso, e sim somente que Odin acabou desmaiando, tá velho, tá cansado, tá precisando tirar a soneca das 2 da tarde. E o Loki, com medo que o Odin acordasse e trouxesse de volta o Thor, porque ele viu que o Thor na Terra começou a ficar humilde, manda o Destruidor, que é uma armadura que o Odin construiu para destruir os Celestiais, que eram os deuses antigos que tinham. Então ele manda pra Terra para matar o Thor, pra ter certeza que o Odin não ia poder chamar ele de volta.
Aí termina que ele toma uma lição de moral, ele consegue pegar o martelo de volta, o martelo vai até ele, né, na verdade, quando ele precisa.
É.
Porque ele tenta se sacrificar pra salvar a humana, né, que tá apaixonada por ele.
Exato, eu me sacrificaria pra salvar a Natalie Portman.
Né?
Todo mundo sabe, cara.
Aí ele... Né?
Ou a Liv Tyler.
Cara, a Liv Tyler com certeza.
O Thor volta, né, consegue os poderes de Deus dele de volta, e volta pra enfrentar o Loki. Ele tem uma batalha na ponte arco-íris, que eu gostei muito dela, que ela não é um arco-íris como é no quadrinho, ela é só brilhante em várias cores, ficou bem menos gay.
Ela é de energia, né, lá.
É.
Não pareceu que estavam faltando unicórnios.
Exato, é mesmo, que ia engaisar muito o filme. Um caba bombado andando numa torre, numa ponte de arco-íris é foda. É o sonho gay de muito cara da parada gay de São Paulo.
Seria Thor o herói favorito dos gays?
Não sei, mas possivelmente o guardião da ponte lá, que é o Heimdall, que é o primeiro afrodescendente nórdico.
Nórdico, muito bem.
Mas o cara ficou muito foda no papel, velho.
Ficou.
Sinceramente, eu gostei muito dele no papel.
Mas aí, no final das contas, é um filme muito bem pipoca, Thor.
Tipo, você vê, eu gostei muito, assim, muito mesmo, da atuação do Anthony Hopkins como no Odin, velho. Ele ficou perfeito, assim. Não tinha um coroa style o suficiente pra ser o Thor do jeito que o Anthony Hopkins foi.
Mas o Chris Hemsworth tá triste, tá?
Não, eu não achei ele ruim, não, como Thor, não. Eu achei, assim, que tipo, o grande defeito do filme do Thor foi, primeiro, que a Natalie Portman tava no automático. Ela não
interpretou... Ela tava horrível também.
Ela não interpretou porra nenhuma. Ela ligou o automático e... E o segundo, que muita gente reclama, é que entre o Thor ser um cara super arrogante, que quase mata os amigos, e empocado em uma emboscada, e ele se tornar humilde e começar a gostar da Natalie Portman, foi coisa de 3 dias. Em 3 dias ele levou uma lição de moral terrível.
É a magia da Natalie Portman, meu irmão.
Aí é o meu ponto. Se eu fosse um cara arrogante e a Natalie Portman chegasse pra mim, você precisa ser humilde. Eu já tinha ficado humilde na mesma hora.
É o chá de calcinha. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Vamos rever algumas coisas no filme. O cara é um herói, um cabeludo, loiro, musculoso, sarado, orgulhoso, apegado a papai, e quem guarda a casa dele é um negão. Ele anda numa ponte de arco-íris, né? O que mais?
Ele usa sainha, não?
Não.
Ele tem asas. espinhos no cabelo.
Ah, e nas botas. E,
desse ele não tem nenhum. Nesse filme mudaram essas. A armadura dele é um dos negócios que eu gosto muito nesse. Porque nem é a armadura Ultimate do universo Ultimate da Marvel. E nem é uma coisa completamente nova. É uma mistura dos dois que ficou muito boa.
Porque todas as armaduras dele que fizeram em revista iam ficar muito bizarra na vida real, cara. Big man in a suit armor. Take that away. What are you?
Genius. Billionaire playboy philanthropist. Eu gostei muito do Loki, tá ótimo.
O personagem, o cara que fez o Loki, esqueci o nome agora dele, é Tom Hiddleston, acho o nome dele. O cara tá muito bom mesmo, assim. Muito. Tem uma hora lá que você acredita que ele é um coitadinho, que ele foi... Você, porra, velho, realmente, o cara era filho do outro maluco lá e ninguém disse nada a ele, bichinho. Aí depois você, não, esse é um bicho filho da puta mesmo. Ele, assim, ele tá perfeito no papel. Tanto ele quanto o Anthony Hopkins estão fantásticos, cara.
Eu acho que
cara.
Foi interessante, porque na revista eu não conseguia gostar muito do Loki, e no filme eu achei que ficou um vilão muito carismático. Aí foi quando eu percebi que o ator funcionou pro vilão.
No geral do filme, o Thor ele consegue, ele enfrenta o Loki, e como ele vê que o Loki tá usando uma máquina asgardiana lá, que é a que faz o teletransporte, pra destruir o reino de... Jugendheim, como é?
Jugendheim.
O reino dos gigantes, de vingança, o Loki, o Thor, quando vê que a máquina já tá sem controle, ele vai e ele quebra a ponte arco-íris toda, pra impedir que o Loki fizesse alguma coisa, incluindo ele mesmo de voltar pra Terra, coisa que ele tinha prometido pra Natalie Portman. O Loki, ele acaba caindo na fenda do universo lá, ele é sugado pela fenda que tem embaixo de Asgard, e dá a entender tanto que o Thor não pode voltar pro mundo humano, quanto o Loki tá perdido pra sempre.
Mas, nos trailers, né, a gente postou.
Aí, a cena extra desse mostra o que muita gente não entendeu, que era a SHIELD mostrando a esse doutor o cubo cósmico.
O que é o cubo cósmico?
O cubo cósmico é um artefato místico que pode moldar a realidade, pode fazer um monte de coisa. É um item de absurdo poder. Quem quer falar do filme do Capitão América?
E deixamos o melhor pro final, hein?
Né? Vamos devagarinho, todo mundo lembrando. O cara era um bucha, queria ir pro exército de qualquer jeito, porque ele tinha um senso de patriotismo muito grande. Ele toda vez ele era rejeitado, e aí ele foi escolhido para testarem o soro do super soldado nele. Eu não lembro exatamente o que ele fez, mas ele deve ter feito alguma demonstração de caráter público, tá ligado?
Foi quando destinamos, né? O cientista escolhe ele lá por baixo dos panos, né?
Faz uma maracuta.
Porque na verdade ele não podia ser recrutado porque ele tinha tipo asma, tinha um monte de. Tinha umas 6 doenças lá crônicas.
E ainda tinha umas alergias, era magrelo e baixinho, né?
Imagina o nerd fraco padrão e piore ele 100 vezes.
É, meu irmão, é sério, que é uma das coisas que eu não gosto nesse filme, é a maneira com que eles usaram o CG pra diminuir o bicho, pra deixar ele magricelo e pequeno. Ficou muito mal feito, velho. Eu tava assistindo esses dias em HD e o filme ficou muito, muito ruim nessa hora que ele tá pequeno.
Eu não consegui me irritar, não, com o efeito, não. Eu achei que passou.
Cara, tem hora que o rosto dele, Ravel, dá pra perceber que foi cortado, assim. Foi digitalmente diminuído e tá reto, assim, o rosto. Parecendo o queixo do Super-Homem, tá ligado?
Tô ligado.
Pra mim, o Capitão América foi o contrário do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, eu gostei muito do Tony Stark, do principal, do protagonista, mas o roteiro deixou um pouco a desejar. Capitão América foi o contrário. O roteiro é muito bom, o filme é ótimo.
Tu
mas...
acha, velho? Eu acho assim.
Eu gostei. Assim, eu não conheço a história dos quadrinhos, mas eu achei muito um bom entretenimento.
Eu acho que eles fizeram o que dava pra fazer com um herói que ele não é global. Ele é um herói americano, cara. Então a gente não é tocado pela causa dele, entendeu?
Tu sabe que até é por causa disso que o filme é Capitão América, o primeiro Vingador, né? Porque em determinados países que são contra os Estados Unidos, só saiu The First Avenger, o nome do filme. Não tem o nome Capitão América no filme.
Na verdade, o que me comprou mais do Capitão América foi o Hugo Weaving com Caveira Vermelha.
Que é uma coisa, velho. O Hugo Weaving nesse filme, ele tá muito no automático. Eu pelo menos achei assim, que eu adoro ele.
Sabe o que é isso? É quando você pega um personagem e entrega pro ator e não dá background nenhum pro ator, tá ligado? Tipo, tu é assim, meio maluco e tal, porque aí o ator vai olhar assim e vai dizer, pô, não sei exatamente o que é que eu tenho que fazer e não tem
tem como ficar profundo.
Eu acho que tem ator que até constrói alguma coisa, mas não acho que seja o caso do Hugo, né?
Eu acho que ele tem uma presença tão grande de cena que meio que, tipo, ele pode fazer qualquer merda, fica legal. Big man, suit on. Take that away, what are you?
Genius billionaire playboy talent. Comprando a ideia geral do filme, o Caveira Vermelha, ele era um cientista lá que recebeu um tipo de soro do super soldado, como o Capitão América recebeu, só que o soro ainda não estava pronto. Ele, sei lá, perdeu a pele e ficou com a cabeça vermelha lá, parecendo Deus sabe no que, porque aquela maquiagem não ficou tão legal quanto poderia ficar. O filme antigo do Capitão América, o Caveira Vermelha me dava muito mais susto do que esse.
Verdade.
O Caveira Vermelha nesse filme, no filme como um todo, ele é um cara que acredita nas forças místicas. Ele descobre que o cubo cósmico tá escondido em algum lugar na Noruega, eu acho. Aí o que é que ele faz? Ele tá procurando isso para ter energia suficiente para poder alimentar as máquinas que são construídas pelo doutor, o doutor da Hydra lá, Armin Zola. Quando eles têm acesso a essa tecnologia, eles descobrem que eles já estão com o cubo mágico, já estão usando para o cubo mágico.
Cubo mágico.
O cubo
já conseguiram fazer todas as fases e tal.
Exato, o desafio do Voltinho era justamente, se você rodar ele e ajeitar, você tem acesso a poderes cósmicos.
Olha.
Nesse meio caminho que eles conseguem utilizar a energia do cubo cósmico, o Caveira Vermelha descobre que o doutor finalizou o soro do super soldado e vai usar lá num soldado americano qualquer. Aí ele vai e manda um assassino pra tentar impedir que a coisinha seja usada, né? Que a fórmula seja completa. Só que o cara chega meio atrasado, o cara, o Chris Evans se transforma no Capitão América e ele mata o doutor e tenta fugir com uma das cápsulas contendo o soro. O filme, em termos de história, ele é legal, eu concordo com o Bia nesse sentido. O problema é que ele resume 2-3 anos da guerra, que é quando o Capitão América realmente fica famoso e conhecido no... Ah, tipo, 2-3 lutas. E, tipo, tem hora que as lutas do Capitão América estão muito coreografadas. Muito coreografadas mesmo, chega a dar agonia.
Eu acho que o filme, ele falhou na questão do roteiro, porque você tá empolgado com a ideia da guerra e você não consegue botar fé na Hydra e etc. Eu fiquei meio, beleza, guerra, cadê Hitler, né? A Hydra traiu os alemães, beleza, e Hitler deixou isso de graça, tá ligado?
Pois é.
Aí eu fiquei assim, meio perdido, tá ligado? Tá rolando a segunda fucking guerra, tá ligado? E o Caveira tá brincando de soldadinho com o Capitão América em algum lugar.
Cara, é uma das críticas que eu faço ao filme. Por exemplo, tem uma hora lá que assim que o Capitão América invade a base da Hydra pra libertar os soldados. Tem uns soldados que estão presos lá. Até o Buck, um colega dele, tá preso lá. O cara simplesmente para e... Ah, vamos embora. Como assim? O Capitão América entrou, tá começando a destruir tudo sozinho, basicamente. E os caras têm uma tecnologia superior e simplesmente começaram a perder. Aí o Caveira Vermelho, no lugar de parar pra enfrentar o Capitão América, manda a base explodir, troca 2-3 papo com ele e vai embora. Eu fiquei, por quê?
Real, né?
Porque ele não continua. E ali ele continua a brigar com o maluco. E outra coisa, eles estão numa base, olha só, eles estão numa base com tecnologia, onde eram feitas as armas de tecnologia superior da Hydra. E tem maluco ali ainda com arma de fogo de pólvora. No lugar de estar usando os blasters. Todos eles têm armas com blaster. Tem 50% dos caras lá estão usando metralhadora comum.
Não, é caro, hein, cara? Assim não, também não, dava todo...
bem, né? O orçamento e tal.
É.
Eu não sou feito de Phoenix Down.
Exato.
Pois é, aí chega nesse impasse, né, eu diria. De...
Mas que disse muito que o Capitão América tá se sustentando no sucesso dos Vingadores, tá ligado?
Mas
como filme isolado, ele não...
Então agora, galera, aproveitando que a gente já pincelou muito por cima os filmes que antecederam os Vingadores, vamos falar um pouquinho da expectativa da gente sobre os Vingadores. Quem quer começar?
Rapaz... Eu achei assim, eu não acho que seja uma coisa boa, que eles vão usar o efeito galhofa de botar herói pra lutar contra herói o filme. Eles vão pois ficar é, brigando, né? Trocando tapa entre si, para no final, com união, vencer o inimigo. Se for isso, eu vou achar meio galhofa, cara. Né? Não, talvez o filme não seja todo ruim por causa disso, né? Mas se for assim, vai ser meio galhofa.
Que eu acho, assim, num contexto geral do filme, essa briga é completamente desnecessária. Nos quadrinhos, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, por favor, me corrijam, os Vingadores, eles se juntam para enfrentar o Hulk, que tá dominado pelo Loki. Nesse filme, não. Vai ser uma confusão maior, vamos dizer assim. O que é que vocês acharam do trailer? Porque o trailer dá uma contada básica da história. O Loki possivelmente se libertou, certo? Assim, porque na verdade é uma confusão de duas histórias aí. Porque você não sabe se o Nick Fury já conseguiu reunir a galera antes do Loki atacar, ou o Thor já atacou e o Nick Fury tá chamando o povo agora. Isso fica meio em aberto.
Eu acho que a galera da SHIELD, ela vai saber que Loki tá com alguma coisa, ou tá planejando alguma coisa, o cubo cósmico, e vai tentar juntar eles.
O Homem de Ferro chega já soltando a piadinha dele, porque no final do segundo filme, quando o Samuel Jackson, quando o Nick Fury chega e diz, olha, você, o Homem de Ferro tá aceito pra iniciativa Vingadores. Já o Tony Stark não, porque ele é arrogante, ele é isso e aquilo outro. Aí quando o Nick Fury vai visitar o Homem de Ferro na torre, aí o Tony Stark vira e diz, não, mas eu não era arrogante, eu não sabia trabalhar em equipe, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí mostra o pessoal, no caso a Viúva Negra, que vai atrás do Hulk, e vai ter uma porradinha dela contra o Hulk.
Coitada.
Em termos, coitada, né? Eu quero ver qual é a desculpa que vai dar. O Thor, eu acho que ele vai entrar naquele encaixe de, olha, teu irmão tá fazendo merda, tu não conseguiu parar ele, agora tu vai ter que se juntar a gente pra gente derrotar ele. E o Gavião Arqueiro tá ali de vacilo.
Eu acho também que pelo trailer já desmistificou aquelas críticas pesadas que o pessoal fazia, que ia ser, por exemplo, Iron Man e seus amigos, Liga do Iron Man, tá ligado?
Mas assim, isso,
diziam, cara, que ia ser muito focado.
O primeiro trailer se resume a Homem de Ferro dando um fora em Capitão América. Quem é você? Um homenzinho numa armadura. Você tira isso e o que é que só? Aí Tony Stark dá um fora em Capitão América. Aí quando é no segundo, tá lá Loki, né? Esnobando o bicho. Eu tenho o exército e tem o Hulk. É a mesma coisa.
Pelo que pareceu, o filme vai ser tão épico assim que é tipo. Eu acho que vai fugir um pouco disso, velho.
Vai
eu
ser acho. Grandioso. A popularidade do filme tá sendo arrastada pelo Capitão América.
Mas tem um ponto a favor, sabe? Assim, as histórias dos heróis foram já apresentadas individualmente. Aí a história do grupo apresentada já é bem mais. Assim, menos enrolação.
Em termos de introdução de história, tipo, só devem parar pra explicar justamente chamando o Hulk, né, pro time, e mostrando como é que o Thor e o Loki pararam na Terra. Pronto, só isso. De resto,
a impressão que dá é que vai ser Iron Man e seus amigos.
Vai ser Iron Man e seus amigos, porque ninguém em sã consciência quer colocar o Capitão América como chefe, não.
O Chris ele não Zima, tem gente, amigos.
O Chris Zima, ele não convence.
Capitão América Forever Alone.
O Chris Evans, ele não convence como Capitão América. Eu vou falar até um negócio. Vocês viram a roupa do Capitão América, como é que tá? Porque a roupa do primeiro filme era ruim, mas você aceitava ela. Essa roupa nova, que ele tá tentando se aproximar do universo Marvel normal, tá muito ruim, cara. Assim, ridícula.
Parece um cosplay. Parada é gay total.
Não, tá parecendo que ele pegou uma trouxa de roupa e se enrolou. É cospobre.
Tos cosplay.
Absurdo a rindade do que os caras chegaram, velho. O vilão vai ser o Loki. E o Loki, como tá macumunado com esses alienígenas que não são os Skrulls, porque a Marvel não pode utilizar os Skrulls, porque os Skrulls são ditos que são inimigos do Quarteto Fantástico. E o filme do Quarteto Fantástico ainda tá com os direitos com a Sony. E ela não liberou o uso dos Skrulls. Mas assim, eles podem colocar qualquer outro alienígena, não dizer o nome, como também inventar um alienígena só pro filme. Isso aí é o de menos. E esses alienígenas, pelo que dá a entender, é quem vão controlar o Leviatã. O Leviatã é esse robô gigante cobra que aparece voando atrás do Homem de Ferro nos trailers.
É um summon do Final Fantasy.
Aí eu pergunto a vocês, tem espaço mesmo pra a Viúva Negra e o Arqueiro Verde, que são dois humanos normais, num time
Eu acho o seguinte, eles eram sidekicks, tá ligado? Normalmente, dos Avengers. Não dá pra considerar que eles são, sei lá, Não, não é sidekick, mas assim, eles não têm tanta importância.
Eles são. É, claro. Como sempre, eles são Vingadores reservas.
É.
Eles até tipo, participam das É, como é que se diz? Das formações oficiais como principais.
São os de segunda classe, né?
Exato, tipo, são humanos.
Os heróis. A Viúva Negra precisava aparecer como um elemento feminino do filme, né?
Que pois não é. Teve. Que isso gerou uma polêmica muito grande por causa dos pôsteres, que tem um pôster dos Vingadores. Tá todos os Vingadores de frente e só a Viúva Negra tá de costa com a bunda, virada com a bunda pra câmera. Aí, tipo, as feministas caíram de pau nesse trailer, nesse
pôster. Vim de conhecimento pessoal da própria atriz, ela sabe qual é o ângulo melhor dela, porque ela mesmo bateu foto assim.
É, não, ela bateu muito pior, ela bateu
então, mas não foi no espelho mostrando a bundinha? Então pronto, meu irmão.
Bem, agora que a gente já viu o trailer, a gente já comentou algumas coisas, pra finalizar, quais são as expectativas de vocês sobre esse filme? Bia?
Como eu disse, eu acho que vai ser Iron Man e seus amigos, mas assim, eu não conheço o quadrinho dos Vingadores, então eu vou bem mente aberta, o que vier é lucro.
Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você que é uma pessoa que não acompanha os quadrinhos gerais desses personagens, você acha que os filmes deles deram uma base boa pra fazer um filme só sobre esse grupo?
Ah, sim. Eu acho que sim. O que falou o principal... Eu não assisti o Hulk, né? Eu venho dizendo desde o começo. Mas os que eu assisti... Assim, Homem de Ferro teve um privilégio porque foram dois filmes sobre ele.
Uhum.
Mas... Assim, não que sejam histórias muito complexas, né? Assim, poderia introduzir novos vilões de cada um, mas eu acho que abrangeu uma boa parte da história de cada um. Eu acho que foram boas introduções.
Pronto. Napa, o que é que tu achou?
Rapaz, eu acho que o filme vai ser épico, tá ligado? Que, com certeza, mesmo com roteiro raso, se tiver, ainda assim, a quantidade de ação, eu acho que vai ser bem carismático, tá, tirando alguns defeitos, né? Que nada vai ser perfeito. Uma coisa muito boa é que eu recomendo também aquele desenho dos Vingadores, pra quem quiser se aprofundar, Avengers, os Vingadores mais poderosos da Terra, assim. E lembrando que vai ter pré-estreia em alguns cinemas, quem quiser conferir bem antes, quer dizer, algumas horas antes da estreia. Também vai ter isso aí disponível pra alguns.
Eu acho possivelmente que esse podcast vai sair na semana exata dos Vingadores, então possivelmente a gente tá dizendo isso e você está indo assistir agora esse podcast no...
Oh meu Deus, De Volta para o Futuro.
Go Back to Future. Back to the Future. Tanto faz. Foda-se. Napa, tu acha que esses filmes de que serviram de prelúdio, eles cumpriram bem o papel?
Acho que sim, velho. Acho que sim. Não detectei, assim, que deixaram a desejar, tá ligado? A respeito do... Cada um fez bem a apresentação do seu Vingador e acho que não ficou, assim, deixa pra reclamação. Como a gente já mencionou em cada filme, os pontos fracos, mas, assim, como prelúdio pra o filme dos Vingadores, acho que tá de briga.
Ravel, a sua impressão sobre o que vai ser o filme dos Vingadores e se você acha que os filmes anteriores serviram bem o propósito deles?
Eu acho que o filme vai ser muito fanservice, eu acho que vai ser meio galhofa, eu realmente tô com essa impressão de que o filme vai ser galhofa, porque eu paro pra pensar que dos filmes que a Marvel fez... Qual foi os únicos que ficaram bons mesmo, né? O primeiro Homem de Ferro e o segundo já se repetiu muito, né? E de lá pra cá a gente vê a qualidade caindo. Então, quais são as chances com Vingadores, apesar de ter o Homem de Ferro, né? E eu acho que, questão de ter apresentado os heróis, eu acho que o único que deu pra desenvolver alguma coisa, eles desenvolveram, foi o Homem de Ferro. Eu acho o Hulk muito simples, né? É um cara que virou o Hulk por causa de uma experiência mal sucedida e tá fugindo. Não existe muita coisa pra se aprofundar na história do Hulk. Eu acho Thor muito tosco. Tanto na revista, nos desenhos. Eu acho que no filme ele é menos tosco do que ele é normalmente.
Concordo.
Aquele linguajar dele estranho e aquelas coisas de... falar Os deuses, o Alpha.
Ele tá muito mais pro lado do Ultimate.
Pois é, ele tá mais normal, né? Tá menos pomposo, menos tosco. Eu acho Thor um herói toscão. E Capitão América também, man. Eu não consigo ver graça no Capitão América.
É, assim, a minha impressão, acho que pra meio que encerrar já, é assim, eu tô esperando muito desse filme dos Vingadores, mas pela coragem que tiveram de reunir todos os grandes, entre aspas, heróis da Marvel e colocar eles todos juntos num filme. Eu, assim, pensando da maneira cinematográfica da coisa, eu sei que realmente é muito complicado você pegar todos esses atores que foram basicamente os principais dos seus filmes e colocar eles trabalhando junto. Eu acho que foi, assim, uma iniciativa muito boa. Como geral dos filmes, eu me agradei muito de todos eles. Todos eles eu achei assim, que eles mantiveram um nível médio. Tipo, Capitão América é médio, no final das contas, é assim, não é um filme que você, puta merda, assistir essa porcaria não vai servir de nada pro filme dos Vingadores. O Thor e o Homem de Ferro eu gostei muito. O Hulk, que é um dos meus heróis favoritos, apesar de tudo, assim, ó, eu achei que é o filme que menos se enquadrava no processo Vingadores, até porque ele ainda estava um pouco longe da concretização do vamos fazer um filme dos Vingadores. Mas, assim, como um geral de todos, eu gostei bastante de todos os filmes.
Acho que para Vingadores dar certo, tinha que botar Magneto.
Caralho, o senhor tá sabendo bem.
Rapaz, se botasse o Wolverine e o Homem-Aranha, já da época que eles são Vingadores, talvez bombasse mais.
Trocasse uma conexão boa por uma ruim e a gente não entender, né? O que é que tu
ele
fala?
Ele tá quase realmente conseguindo se comunicar.
Na verdade era só um dado extra que eu ia dizer, que na verdade por muito tempo, agora no início do ano, ficou um boato dizendo que o Homem-Aranha ia fazer uma participação especial no filme dos Vingadores. Mas parece que descobriram que é só o trailer do Homem-Aranha que vai passar durante o filme dos Vingadores.
É porque são empresas diferentes, os direitos do Homem-Aranha não estão com a Marvel ainda não fazer os filmes.
Não, como a Sony refez um filme, eles vão ficar, mas eles vão ter direito a continuar com esse filme mais 10 anos.
É aqueles contratos que diz que se você ficar 4 anos sem fazer um filme, você perde os direitos. Aí eles ficam fazendo qualquer merda só pra renovar.
Pois é, querendo ou não, ainda o Homem-Aranha é muito rentável, por enquanto, né?
Eu acho que ele é o herói mais popular da Marvel ainda, né?
É, com certeza. Bem, pessoal, a gente vai encerrando por aqui esse podcast sobre os Vingadores e os filmes que antecederam eles. Eu espero que vocês tenham gostado, meio que ficou muito bagunçado, mas era muita informação para pouco tempo de podcast. Diga tchau, Ravel.
Tchau, Ravel.
Diga tchau, Bia.
Tchau, Bia.
Diga tchau, Napa.
Acho que Napa quer dizer Napa. Alguma coisa.
Napa, é verdade que as pessoas tchau, da sua Napa. Família morrem de repente? Napa.
Napa. Oi, voltei agora. Oi.
Agora piada. Nem deu pra fazer a piadinha. Diga tchau, Napa. Realmente.
Ele tá tentando. Se concentra, Napa. Se concentra.
Vamos lá. Energia positiva, todo mundo com o braço pra cima.
Bora. Vai, vai. Agora.
Acho que ele caiu de novo. Galera, vai ser sem o encerramento de Napa.
Tchau, Napa.
Até agora, mais, Bia, até semana que
vem. Bia imita a voz de Napa agora.
Tchau, Napa.
Pronto.
Perfeito. Ei, pessoal, boa experiência aí no cinema e até semana que vem.
Tchau, galera.
Tchau.
Eu só queria fazer uma pergunta. Minha voz é gay no podcast?
Não, Rafael, você é todo.
Exato. Pronto. E assim vamos começando o...
Sério? Sério?
Não, não, não. Vamos, minha vamos, pergunta. Não, não, não. Não vamos fazer isso com você, não. Edição.